Como já havia mencionado há pouco, quando se prega tanto quanto eu, então fica-se alegre quando se pode permanecer sentado. Por outro lado, Paulo disse que é uma obrigação divina. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E nós cremos poder dizer isso com veracidade no coração, que anunciamos o Evangelho puro de Jesus Cristo, tal como foi originalmente concedido e revelado por Deus. A mesma mensagem com os mesmos resultados como havia no início. E nosso amado irmão mencionou especificamente o irmão Branham, e todos nós compartilhamos dessa visão, isso de coração, pois Deus o usou e abençoou de uma maneira totalmente extraordinária. Desde os dias de Nosso Senhor, ele foi realmente o único que teve assim a comunhão com Deus o Senhor, com Moisés e apenas muito poucos que viveram na terra. Sobre Moisés está escrito, eu li ontem à noite em Nuremberg: se houver entre vós um profeta, a mim o Senhor falarei com ele, me revelarei a ele por meio de sonhos e assim por diante. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele falo face a face. Quando pensei nessa palavra ontem, lembrei-me de uma vivência que o irmão Branham realmente teve. Vocês sabem que o anjo do Senhor veio algumas vezes a ele, não apenas na luz, na coluna de fogo e de nuvem, mas também fisicamente, que estava diante dele e lhe dizia certas coisas. E todas as vezes, naturalmente, num culto de cura, o anjo ficava sempre à sua direita. E o que o irmão Branham via em uma visão, isso era uma coisa. A segunda coisa era que o anjo tinha para lhe dizer. E ele disse, literalmente, no dia do juízo final, vocês verão que o anjo do Senhor não estava a mais de meio metro de mim. Um pé tem 12 polegadas, uma polegada tem 2,5 centímetros. Vocês podem calcular dois pés de distância. Por isso, Mombrano nunca teve um tradutor à sua direita. Todos os tradutores no mundo inteiro ficavam sempre à sua esquerda, sempre. Mas uma vez ele realmente vivenciou que ele viu o Senhor. Foi no campo de trigo e o vento soprava, agitava a vestimenta do Senhor, e o Senhor tinha se virado para longe dele, não olhava para ele. O irmão Brana sabia naturalmente que era o Senhor. E no momento em que ele disse Jesus, o Senhor olhou para ele e estendeu as suas duas mãos para ele. O irmão Brana olhou para ele e então caiu para frente. E certamente ninguém consegue suportar tal vivência permanecendo de pé. Um Daniel caiu e outros também caíram. E o irmão Branham disse: não há um pintor que consiga, de alguma forma, retratar as feições do Senhor no papel. Ele disse: por um lado, majestoso a ponto de fazer com que se fugisse diante dele, por outro lado, uma expressão de amor que atrai e acolhe. É simplesmente assim que houve pessoas que estavam realmente ligadas com Deus. Essas vivências não foram buscadas por nenhum profeta, elas foram concedidas aos homens de Deus. Ninguém podia dizer ao Senhor, dá-me agora uma visão, ou conceda-me agora uma comissão, ou o Senhor, ele distribui como ele deseja, e o servo não diz ao Senhor o que ele deve fazer, o Senhor diz ao seu servo o que ele deve fazer. Mas, no que nos diz respeito, podemos dizer com sinceridade que nos alegramos profundamente por Deus ter se inclinado tanto a nós nesses dias, pois temos que ter isso diante dos olhos. Há quase 2000 anos, tem-se apenas repetido e repetido o que Deus fez em algum momento, em algum lugar. Mas não era possível apalpar algo que ele fez sobrenaturalmente em algum lugar há 200 ou 400 anos, ou em algum momento. Assim, com mais convicção, podemos ter, justamente porque o Senhor se revelou de maneira tão majestosa. E o belo é que tal revelação está ligada a um chamado direto. E com esse chamado, uma missão, uma comissão divina, com envio divino, uma tarefa na história da salvação. E temos que ver uma vez isso, que Deus tinha pessoas que não estavam por aí fazendo propaganda de si mesmas, nem aparecendo com um grande programa, mas homens enviados por Deus com a mensagem atual de Deus, justamente para a hora. Disso é que se trata. Mas me veio nesse contexto ainda um pensamento que eu gostaria de colocar assim, não diretamente como alerta, mas de alguma forma mencionar. Há pessoas que realmente admiram o irmão Branham e que o colocam em um pedestal muito alto, assim como o povo de Israel colocou Moisés naquela época, uma cadeira bem alta. Sim, como está escrito no Evangelho de Mateus, no assento de ensino de Moisés, os escribas se sentaram. E uns diziam, nós temos Abraão por pai. Os outros diziam, nós temos Moisés. E o que disse o Senhor? Antes que Abraão existisse, eu sou. Se vocês crescem em Moisés, então vocês me amariam, porque ele escreveu a meu respeito. Hoje em dia é possível que alguém se sente na cadeira de William Branham, bem no alto, e sem mais nenhuma relação com a realidade divina que encontramos nas Santas Escrituras. Mas simplesmente abandonando o fundamento das Escrituras e se perdendo em certas citações, então se perdendo. Isso talvez pareça um momento para nós que não estamos assim tão familiarizados com os diversos desenvolvimentos, especialmente na área da língua inglesa, onde agora todos os que se sentaram na cadeira de ensino de Branham creem que Cristo já veio, e eles torcem e interpretam tanto e de tal forma que às vezes eu tenho a impressão de que, por causa dessas distorções, eles próprios ficam distorcidos e que não há mais volta, porque ultrapassaram o limite. O que Deus nos concedeu, e isso é simplesmente algo a ser altamente valorizado, é que nos foi mostrado o caminho de volta à palavra escrita, que nós o percorremos, e assim deixamos que o próprio Deus, por meio de sua palavra, dissesse o que temos que proclamar. Eu vou dar a vocês um, dois, três exemplos. Agora, ainda no domingo, em Londres, lá um irmão disse que o Senhor já havia vindo e assim por diante. Eu disse, irmão, enquanto você me vê aqui na terra, o Senhor ainda não veio. Quando o Senhor vier, então eu partirei. Então eu partirei. E ele, naturalmente, olhou para mim e disse ainda algumas coisas. E quando se ouve os argumentos que assim são apresentados, a última carta, Apocalipse, capítulo 3, dirigida à congregação de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Então, eles dizem, nas seis primeiras epístolas ou cartas, o Senhor não estava aqui, portanto, não podia bater a porta, agora ele está aqui e agora bate a porta e quem lhe abrir, a esse ele entrará e terá ceia. Há um argumento atrás do outro, em vez de compreender que todas as cartas foram dirigidas de maneira geral a todo o povo de Deus em todos os tempos, mas especialidades, particularidades são destacadas e tomadas e as pessoas são desviadas, enganadas. Depois de eu ter falado por cerca de meia hora, esse jovem homem disse, irmão Frank, por que nossos irmãos não sabem disso? Eles poderiam saber se não estivessem em busca de especialidades para se destacar, fazer um nome de si mesmo e brilhar com revelações especiais, mas, em vez disso, voltassem humildemente à pregação do evangelho simples, mas puro. Deixemos de lado as coisas que agora estão dando errado por causa dos homens e vamos nos concentrar naquilo que Deus faz bem. E nós cremos de todo o coração que estamos agora, de fato, entrando na última fase antes do retorno de Jesus Cristo. Eu creio nisso de toda a convicção. Ninguém pode nem deve me perguntar com quantos anos ou quanto tempo você ainda conta. Não precisamos fazer cálculos. Devemos apenas aproveitar cada dia que o Senhor nos concede. Devemos usar para a sua honra ou glória. Devemos aproveitar o tempo, pois o tempo é mau e o tempo é curto e está chegando ao fim. De que adianta todo cálculo? Talvez eu possa, antes que me esqueça, expressar também esse pensamento. Quando atravessei a rua agora, vi não apenas pessoas lá, mas vi grupos inteiros atravessando a outra rua. O povo me causa pena. Eu gostaria que tivéssemos um tratado adequado à mão e saíssemos aqui no parque, na frente, em vez de ficarmos sempre engordando espiritualmente até estourarmos pelas costuras, que transmitíssemos aos outros o que se tornou precioso para nós pessoalmente. E nós precisamos voltar a esse ponto em que o amor divino nos move para as ruas, para as cercas, pois essa é a última rodada. Foram chamados trabalhadores para a vinha quando os últimos foram chamados à 11ª hora. E então, todos receberam o mesmo salário. Vocês conhecem a palavra e as parábolas. Mas o Senhor enviou pessoas para convidar para a ceia das bodas. Portanto, não se tratava de qualquer tipo de evangelização de algumas centenas de anos atrás, mas diretamente convidar para a ceia das bodas. E eis que os convidados não vieram. Tudo estava preparado, mas eles não vieram. E então, o dono da casa disse, ide agora, lá nas cercas, as ruas, e trazei para dentro quem? Maus e bons. não apenas os devotos, aqueles que sempre oram bem e fazem o cara cumprir de tristeza, mas tragam das suas e das cercas lá, onde as pessoas às vezes também não se comportam de maneira assim totalmente adequada, tragam-nos para cá. E a sala encheu-se de convidados. Nós temos a mensagem divina para esse tempo. A outra parte é e continua sendo a proclamação do Evangelho para mostrar às pessoas o caminho da salvação e da redenção. Isso é realmente necessário. E quando o fogo divino realmente começa a arder em nós e o Espírito Santo pode ser derramado, então não devemos empurrar uma carroça à nossa frente, mas que a força vivificante nos impulsione. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, não aqueles que precisam ser empurrados e que vão até onde e aí são empurrados, então eles param com o carro sem gasolina. Não, tem que chegar ao ponto que Deus possa nos unir como uma unidade divina, como muitos membros que formam um único corpo com o qual ele pode fazer algo. Está escrito em 1 Coríntios 12 que somos muitos membros, mas formamos um único corpo, a saber, o corpo do Senhor. E agora precisamos discernir o corpo do Senhor, como Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11, discernir o corpo do Senhor, saber que não somos um bando desorganizado, ajuntado, mas membros nascidos de novo para uma viva esperança, levando a vida divina em nós, membros do corpo de Jesus Cristo. Esses membros têm que ser unidos pelo Espírito Santo. E vocês sabem que existem duas unidades, uma vem a partir de Roma, do anticristo, a outra justamente de Cristo. E nós somos subordinados a Cristo, que é a cabeça, e a quem, segundo Colossenses 1, deve ser dada a primazia e a precedência em todas as coisas. Que não seja mais o ser humano, mas que seja Deus, por meio do corpo, por meio dos membros do corpo, que ele pode usar. Na carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, na primeira carta de João, no capítulo 1, está escrito o que existia desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e testemunhamos e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e se manifestou a nós. Que palavra maravilhosa! O que existia desde o princípio tem que e voltará novamente a existir no fim. Nós não temos outro evangelho, também não outra mensagem. Nós temos o evangelho de Jesus Cristo e, pela graça, podemos ver as promessas cujo cumprimento podemos esperar. O curso divino é, de fato, que ele dá promessas e aqueles que nelas creem as verão cumpridas. Foi-nos lido de Romanos 1, o justo viverá pela fé. Em Romanos 4, nos é dito, Abraão foi justificado por causa da circuncisão, ou ele já havia recebido a justificação pela fé antes da circuncisão? Então, a resposta é não somente pela circuncisão, mas antes dela. E a circuncisão lhe foi então concedida como selo de sua justiça pela fé. Era a fé nua, mas ela foi vestida. Você entende isso? É um paradoxo. É essa fé simples, cuja realidade ainda nem se vê, mas quando sabemos quem é aquele que nos deu a promessa, então olhamos para o invisível como se o víssemos, e então o consideramos fiel e verdadeiro, e sabemos que o que ele prometeu, ele certamente cumprirá. Antes o céu cairá, antes que sua palavra me engane. E essa fé simples, mas viva, gerada pela palavra através do Espírito, opera os milagres quando chega a hora de Deus. Eu sempre mencionei isso de novo e de novo, assim como o Novo Testamento começou, a saber, com o cumprimento de profecia bíblica. João era um profeta prometido, e quando o tempo se cumpriu, surgiu um homem enviado por Deus, como estava escrito no profeta Isaías 40, versículo 3, e em Malaquias 3, versículo 1, confirmado no Novo Testamento, prometido, e por isso ele era mais do que um profeta, não mais do que um homem. Os profetas tinham visões, anunciavam e profetizavam sobre a graça que viria. João não profetizou mais. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele construiu a ponte do Antigo para o Novo Testamento de uma maneira muito bela. Para os outros, era incompreensível que esse homem, vestido com pele de camelo e amarrado com um cinto, aparecesse assim, sem gola virada para trás, sem túnica, como às vezes os clérigos usam, ou os coléricos, seja como for. De qualquer forma, não era assim. Um homem enviado por Deus. Eu posso imaginar que os escarnecedores tenham pensado algumas vezes: sim, lá vai um belo camelo. Mas ele era um homem enviado por Deus, com a mensagem divina para aquele dia, para aquela hora. E se está escrito a palavra no Evangelho de Lucas que todos vêm a fé por meio dele, sim, em João 1 e também no Evangelho de Lucas, que todos deveriam chegar à fé por meio dele, então essa é, na verdade, uma palavra muito séria. E quem quiser entender mal a Deus, poderia fazê-lo aqui facilmente. João 1, versículo 7. Este veio para dar testemunho, testemunho da luz, para que todos, por meio dele, chegassem à fé. Sim, por que não por meio de todo um grupo de evangelistas e ensinadores? Afinal, havia pessoas religiosas naqueles dias, homens instruídos com todo o conhecimento que se poderia apresentar, e agora todos devem chegar à fé por meio dele, por meio de um único homem. Por quê? Esse único homem era o porta-voz de Deus. Esse único homem foi designado por Deus para aquela hora, para levar a mensagem ao povo, preparar o caminho para o Senhor e conduzir os corações das pessoas ao Senhor. E como também está escrito em Lucas 1, para conduzir ao Senhor um povo bem preparado. Eu creio no que foi dito ao irmão Branham. Alguns querem formular assim, como lhe foi dito naquela época: você precederá a segunda vinda de Cristo. Mas eu creio que eu vi suficientes fitas de áudio, ou seja, pregações diretas em inglês, para poder ter uma visão geral sobre isso. Foi dito: assim como João Batista foi enviado para preceder a primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Deus pode tomar os seus homens, mas ele nos deixa a mensagem. E se for uma mensagem divina, então ela cumprirá o seu propósito como palavra de Deus, para o qual foi enviada. E nós cremos de todo coração que a última rodada terá início e que então não dependerá mais de mim ou de outros, mas será a obra ou agir de nosso Deus conforme a palavra de Zacarias, capítulo 4, não por exércitos nem por força, mas pelo meu Espírito acontecerá, diz o Senhor. Não pode ser de outra forma. Assim que começou com a congregação do Novo Testamento, que o Espírito de Deus foi derramado e a mecânica ganhou sua dinâmica, e assim a congregação, como um organismo vivo, ficou à disposição do Senhor. Exatamente assim será agora, nos últimos dias. Meu desejo é apenas que eu, que nós recebamos a orientação do Espírito Santo para as coisas para as quais Deus deseja nos usar. Sempre foi assim, que Deus não escolheu o vento ou as árvores, mas sim pessoas. Pessoas que ele usou, as quais ele pôde dar instruções e tarefas, mas que não transformar isso em seu próprio programa, ao contrário, tornaram-se elas mesmas parte do plano e do programa de salvação divino. Para mim, isso é muito sublime quando pensamos nisso, especialmente em João, que uma promessa está escrita aqui há 800 anos, está escrita aqui há 400 anos, e de repente ela se torna realidade e não está apenas em Isaías 40 e Malaquias 4, ela está sob dois pés, tornou-se realidade. A história da salvação segue o seu curso. O mesmo aconteceu com nosso Senhor. A palavra da promessa foi dirigida a Maria, e talvez algo compreensível para um médico, mas não para um crente. Uma geração, concepção pelo Espírito, as pessoas podem quebrar a cabeça com isso? Isso sequer é necessário. Se está escrito, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo, e o que nascer de ti será do Espírito Santo. E pensamos no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Assim começou. A palavra da promessa foi proferida, Maria creu nela, o Espírito Santo a encobriu com a sua sombra e a palavra se fez carne e tomou forma. Exatamente assim é conosco. Nós cremos na palavra da promessa divina sem reservas. Será que podemos explicar? Não podemos explicar. E nem é preciso. Se alguém quisesse procurar a vida em uma pessoa, digamos, onde a encontraríamos? Lá pulsa o sangue, aqui bate o coração, aqui está o pulso. Sim, onde está a vida? Quando ela chega, quando se vai, como chega, para onde vai? Sim, Deus assim dispôs. Vamos falar da nova vida. Lá nosso Senhor diz, todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra. O vento sopra e não sabe de onde vem, para onde vai. Mas tu sabe que ele esteve e estava lá. Sentisse essa suave brisa. E aconteceu. Há coisas que não podemos explicar, mas cremos nelas de todo o coração. Quem pode explicar Deus? Quem pode explicar a eternidade? Quem pode explicar a ressurreição? Quem pode explicar o novo nascimento? Quem pode explicar isso? Não precisamos, mas podemos vivenciar. pode se tornar uma experiência em nossa vida. E então, passa-se conosco como o Sam, que não sabia ler, mas que sempre levava a Bíblia consigo, assim, para o campo e para todos os lugares. Vocês conhecem a história do Mobram, não é? Então, o chefe disse, vem, Sam, o que é com você? Você não sabe ler e mesmo assim aí fica sempre com a Bíblia aí carregando aí. Você crê nisso? E o Sam responde, sabe, chefe, eu não apenas creio no que está escrito entre essas duas capas, eu também creio no que está escrito do lado de fora na capa, o que é Bíblia Santa. É a simplicidade do homem de fé. O mundo é envergonhado por causa disso. Eles dizem, os crentes são todos assim meio malucos. Não há muito o que esperar deles. Eles já não se encaixam totalmente na sociedade, eles têm seus próprios interesses, eles não seguem mais conosco o caminho largo para todas as coisas como antes. São pessoas estranhas? Não, nós não somos estranhos. Estamos com os dois pés na vida, estamos aqui nessa terra. Mas nós vivenciamos a Deus e somos profundamente gratos de coração por isso. Nós sabemos em quem cremos e para nós a palavra é uma substância divina, assim como a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nada se perde, mas a palavra penetra em nossos corações, de acordo com Hebreus 4, versículo 12, pois é mais afiada do que uma espada de dois gumes. O que me domina pessoalmente de tal forma é que nas Santas Escrituras já encontramos descritas todos os contextos que vemos agora no tempo do fim. Escrito já. E eu digo isso com prazer, repetidas vezes, e com uma certa satisfação, que Deus já pôde, de antemão, deixar escrever toda a história. Ele não precisou de ninguém a quem dissesse, mas que coisa, será que eu esqueci alguma coisa agora? Tudo já está escrito. Até o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, tudo já está escrito. Até o juízo final, o milênio, tudo já está. Todo o desenrolamento já está escrito. Os sábios desse mundo, naturalmente, escrevem quando as coisas já aconteceram. Então, todos escrevem assim, diligentemente. Deus pôde fazer e escrever, deixar escrever tudo de antemão, porque Ele é onisciente. Ele viu o fim antes do começo. Ele sabia quem creria e quem não creria. E por isso, Ele pôde escrever os nomes daqueles que creriam já no livro da vida, antes mesmo do início do mundo. Deus queria, afinal, que todos fossem ajudados, que todos fossem salvos, que todos alcançassem a salvação. Mas, como Ele é Deus, Ele sabia quem o faria e quem não o faria. Então, como já falei, Ele pôde escrever o livro da vida, também o livro do Cordeiro. Vocês sabem, não estão os eleitos que participarão da primeira ressurreição. No segundo, estão aqueles que serão aceitos no juízo final. Basta ler Apocalipse 20, versículo 11. E lá está escrito, foram abertos livros e também o livro da vida. Não o livro do Cordeiro, o livro da vida, na segunda ressurreição. Mas nessas coisas não precisamos aprofundar agora. Podemos tratá-las, temos ensinamento em outra ocasião. Para mim se trata hoje especialmente, desde que nas últimas semanas e meses temos vivenciado assim uma mudança radical em toda a Europa, como não esperávamos já há 45 anos. E muitos estão totalmente já pasmos, inclusive com a velocidade com que tudo isso acontece e está se desenvolvendo, mas é assim. Quando algo acontece, pode-se esperar muito tempo, mas quando começa, Então começa. Então um acontecimento segue o outro. E nós vemos, de fato, os esforços das uniões religiosas, a conferência em Amsterdã em 1948 e desde então em todo o mundo, Nova Delhi, onde quer que seja, a união religiosa. E agora a união política, a superação da divisão da Europa. E quando se acompanha e se contextualiza tudo isso à luz da Bíblia, ordena-se, vê-se claramente como surge o antigo Império Romano. Então se vê claramente para onde vai o comando, a decisão, para onde o poder é transferido. Vê-se quem, no fundo, tem a palavra final. Também sobre essas coisas não podemos nos aprofundar muito, nem de forma muito ampla e profunda, mas quando se pensa nas duas revoluções de outubro, uma há muitos anos e a outra no ano passado, então é preciso simplesmente dizer: se cumpre aquilo que Deus disse em sua palavra. Pois lembre-se, também aqui posso citar algumas passagens bíblicas. Daniel, ele viu quatro animais, e os quatro animais eram quatro impérios que se sucederiam. O último foi o Império Romano, isso todos sabem, e ele durará até o fim. Pois ele também viu a figura, ouro, prata, depois descer até os dedos dos pés, 10 dedos, não apenas 10 chifres, mas também 10 dedos. Mas eles não se misturavam, era ferro e barro. Dois sistemas fundamentalmente diferentes, mas que estavam colados um ao outro. Não era a mesma coisa, mas precisavam formar uma unidade, porque isso era necessário para a fase final. E assim está escrito em Apocalipse 17, que todos têm que colocar o seu poder à disposição da besta, até que as palavras de Deus se cumpram. E então o ódio cresce e, de repente, Roma é insediada, pois assim está escrito no Apocalipse. Você sabe que às vezes eu vejo as coisas à luz da profecia bíblica e as observo com muito cuidado, especialmente agora com o que acontece recentemente com os judeus, seja algum tempo em Berlim, agora na França. Lá cemitérios e sepulturas estão sendo profanados. E o pior de tudo, eu tenho o jornal da Turinha aqui em casa, na região da Alemanha, na minha mesa, com uma matéria enorme sobre a comemoração dos 1000 anos na Rússia, onde foram exibidos assim faixas com texto "Morte aos judeus, vida para nós". O que se tem divulgado em manchetes e slogans contra os judeus na União Soviética, desde que a comemoração desses 1000 anos aconteceu, de modo que no jornal se escreve abertamente que a qualquer momento se pode esperar que as coisas cruéis aconteçam aos judeus na Rússia. Se passarmos agora para a Segunda Guerra Mundial, não queremos reabrir a história, porque eu digo história. Quando Gorbachev fez sua última visita a Honecker em Berlim Oriental, ele escreveu no livro de visitas a simples frase: quem chega tarde demais, a história o castiga. Algumas semanas depois, a história já havia punido o Honecker, que chegou tarde demais, e ele já não estava mais lá. E muitos outros que chegaram tarde demais também foram punidos, foram destituídos e assim por diante. Mas quero dizer o seguinte, especialmente no que diz respeito ao povo de Israel, que todo crente ama os judeus como eles são. Nós não precisamos concordar com todas as decisões deles, assim como eles também não concordam com as nossas, mas não há nenhum crente que odeie um judeu. Quem não ama um judeu de coração, mesmo aquele que te traiu, mesmo independente de sua natureza, algo de errado com essa pessoa. Pois Deus escolheu, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel. E ele diz: uma mãe esqueceria seu filho? Então ele diz: mesmo que isso aconteça, eu não esquecerei de Israel, pois eu sou o pai de Israel. Israel é o meu filho primogênito. Simplesmente precisamos ter respeito pelas decisões divinas e ponto final. De qualquer forma, está escrito em Lucas 21, e também sou grato por haver mais de um evangelho, pois assim é possível ler cada um deles, que se complementam. Em Mateus, por exemplo, está escrito somente sobre a figueira. Aqui está da figueira e de todas as outras árvores. Lucas 21, versículos 29 e 30. Eles contou então outra parábola: olhem para a figueira e para todas as outras árvores, assim que brotarem. Vamos voltar à Segunda Guerra Mundial e ao período posterior. Dezenas de povos que estavam sob administração inglesa, desculpe, irmão Kupfer, também sob administração francesa, tornaram-se todos independentes, todos. Um Bokassa aqui, outro ali, tudo tornou independente. Não foi só Israel que se separou, se tornou um Estado. Havia 49 países sob a coroa britânica, todos tornaram independentes, do primeiro ao último. E há pessoas que querem rebatizar o GB, a Grã-Bretanha, querem, como Pequena Bretanha, porque o grande império mundial simplesmente não existe mais. E um professor na Inglaterra me deu a culpa, em mim como alemão, que eles perderam o grande império. Bom, seja como for, mas o seguinte eu queria dizer: todos, de alguma forma, se livraram do jugo, se tornaram livres. Também os judeus. Os judeus voltaram em massa após a Segunda Guerra Mundial. Em 14 de maio de 1948, cantavam na rua de Jerusalém, assim como acabamos de cantar o corinho Glória, Glória, Aleluia. Com a diferença de que eles cantavam: a graça e a justiça vão adiante de ti, como está escrito no Salmo também. Mas o que nós vemos agora? Por quê? Por que estão correndo agora tumultos contra os judeus em vários países? Porque alguns entre eles que ainda estão adormecidos, que ainda não compreenderam que não pertencem à Rússia, nem à França ou à Alemanha, mas que precisam retornar à sua terra natal. Pois os dois profetas não aparecerão em Moscou, Berlim ou Washington, mas em Jerusalém. E Deus age com as nações onde elas estão, mas com o seu povo Israel, ele age na terra prometida. E eles têm que voltar. Assim foi dito por Moisés, e assim está escrito em Jeremias 31, assim está escrito em Ezequiel, assim está escrito em Isaías 14, assim está escrito em toda a palavra de Deus. Agora o Senhor, que ama o seu povo, tem que agir novamente no fim dessa geração, e eu peço que entendam isso corretamente. No início dessa última geração, houve um movimento de massas, primeiro para lá, fundação de estados, os povos se livraram do jugo, todos se tornaram livres, criaram seus próprios países e estados, e assim por diante. E agora, no fim, as repúblicas bálticas se rebelam, querem ser livres. Os judeus, que ainda não voltaram e que ainda sonham um pouco, de alguma forma são assim incitados a fazer as malas, porque a hora chegou. Eles têm que fazer as malas, eles têm que retornar. Vocês entenderam isso? Nós lemos isso no jornal, balançamos a cabeça e dizemos: meu, mas que coisa, ainda isso? Mas isso ainda por cima, porque Deus quer que eles voltem. E se eles não entenderam e não compreenderam de boa vontade, então o Senhor tem que lhes dar uma lição. Ele tem que ajudar uma ajudadinha para que eles encontrem o caminho de volta. Pois o tempo está se esgotando, o tempo está se esgotando, a árvore figueira já brotou, as outras árvores também, e agora, vejam só, as últimas estão brotando. Isso vai acontecer assim, num piscar de olhos. ouvi Yeltsin dizer no Kremlin: afinal, não fechamos a torneira para os tchecos, os húngaros e todos aqueles que separaram de nós. Por que estamos fechando agora para as repúblicas bálticas? E vemos que Deus já tem ali também pessoas entre o povo que simplesmente precisam seguir o caminho certo. Isso significa que até mesmo Gorbachev precisa tomar cuidado para não se atrasar com suas decisões, para que a história não o castigue. Estou sorrindo um pouco agora, mas poderia acontecer muito facilmente. E eu também digo a vocês porque agora vivemos nesse desenvolvimento em que reis e príncipes, sejam eles quem for, quem não participar do plano de Deus nessa hora, será destituído. Outros precisam vir para que a toda a história mantenha a consideração geral, tal como foi predita pelas palavras proféticas para esse tempo. Eu mesmo me alegro com isso, pois quando vemos tudo isso acontecendo, então devemos erguer nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. De quem realmente sinto pena agora são os russos. E vocês sabem que eu amo os russos de todo o coração. Eles agora não têm espaço para acomodar o seu exército que está retornando em todos os países. Se tornou uma enorme aflição, mas eles devem voltar tranquilamente, pois a Santa Escritura também fala disso. Quando disserem paz e segurança, então virá a perdição. Não quando há guerras e gritos de guerra, não quando há terremotos, fomes, tempos de escassez, tempos caros e assim por diante, mas justamente quando se chega a esse estado como o temos agora. E também o irmão Branham já disse há muitos anos, quando o Oriente e o Ocidente se encontrarem. Quem teria imaginado que fosse possível que a guerra quente chegaria ao fim, e também a Guerra Fria chegaria ao fim, e que agora se negocia apenas sobre com que rapidez, com que quantidade pode ser desmantelado para que finalmente reine a paz. Tudo tem que acontecer assim para que a Escritura se cumpra. As fronteiras precisam cair para que também nós possamos ir a qualquer lugar e eles possam vir até nós. O irmão Gemans está entre nós. Estivemos juntos recentemente em Bratislava, em Pressburg, e vimos como uma igreja se enche de pessoas a ponto de elas tiveram que ficar em pé. Há uma fome entre as pessoas. Eu quero dizer a vocês, especialmente como austríacos, vocês, afinal, são um país de acolhimento. Todos viemos até vocês, vocês nos receberam, fomos bons turistas, gostamos de viajar, e os franceses também lucraram bastante com a nossa presença, mas agora todos nós poderemos viajar em breve. Agora, também vocês têm que, uma vez, ficarem claro que nós temos uma missão. E se vocês acham que se em breve fizermos reuniões em Praga, em Leipzig, aqui e ali, que iremos todos para lá, faremos reuniões nas ruas, anunciaremos a mensagem divina e, mais ainda, com toda a forcinha, todos nós temos uma tarefa comum, com um objetivo comum. E quem até agora estava muito acostumado com conforto deveria aos poucos abandonar esse hábito. Diga-me, como é conosco? Nossa vida, nosso tempo, tudo que temos pertence realmente ao Senhor? Eu trouxe esse folheto aqui, na verdade, também tenho a moeda em casa, não queria trazê-la. Com essa moeda EQ92, já foi cunhada aqui. Também para ajudar a Associação de Combate ao Câncer, com 10 martos nessa causa. Mas o que chama muita atenção aqui é o símbolo que escolheram com a prostituta sobre o animal. Sobe muito, muito estranho. E já no século XVII se falava da Madame Europa, que agora se torna realidade. E quando vemos as 12 estrelas que formam a moldura aqui, vocês podem dar uma olhada depois, é naturalmente que vem um pouco, se toca, porque há duas passagens, imagens, quadros no Apocalipse. Há um quadro no Apocalipse 12, e ali é mostrada uma mulher que usa uma coroa com 12 estrelas. Todos nós sabemos disso. E eu sou grato a Deus, porque o Mombran falou especificamente sobre isso na pregação Questions and Answers, perguntas e respostas sobre as cartas aos Hebreus, e ele disse literalmente, essa é a verdadeira congregação coroada com os ensinamentos dos 12 apóstolos. Sim. E depois há a outra mulher, a saber, em Apocalipse 17, e essa prostituta está vestida de escarlate e púrpura, ricamente adornada com ouro e pedras preciosas e assim por diante, e tem domínio sobre os reis da terra. E a mulher estava embriagada do sangue dos santos que havia sido derramado. Portanto, tem que ser uma instituição muito rica, muito adornada com púrpura e tudo isso faz parte, muito ouro e tudo mais o que há ali. Mas agora eles adotaram esse símbolo com as 12 estrelas. Isso não me agrada. Isso não deveria ter acontecido. Mas o que o inimigo já não tirou tudo do Senhor? Alguém, me desculpe, não é assim minha forma de dizer, mas alguém me disse, o inimigo é como um macaco, ele quer imitar tudo o que Deus faz. E às vezes, então, as imagens, os quadros e os conceitos são confundidos. Mas graças a Deus, por termos recebido o discernimento para realmente reconhecermos, a congregação está agora sendo restaurada ao seu estado original. O ensinamento dos 12 apóstolos foi novamente colocado no castiçal. O mesmo ensinamento sobre Deus, o batismo, a ceia do Senhor, tudo foi reintegrado à pregação de forma autêntica, sem falsificação, pura e santa, e foi concedido à congregação um ensinamento completo. Por outro lado, vemos no tempo em que a grande apostasia, queda, de fato, encontra também seu cumprimento. E também não precisamos nos aprofundar nessas questões, mas uma coisa é clara, somente quem se submete a Deus e a sua palavra, somente a quem realmente Deus se revela, poderá discernir o que é o que. Caso contrário, tudo será tão bem decorado, adornado, que se assemelhará tanto ao genuíno, ao verdadeiro, e terá uma aparência tão semelhante que até, se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam seduzidos. Assim está em Mateus 24, 24. Paulo escreve aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por que não? Porque a palavra de Deus se tornou para nós uma luz brilhante nas trevas. Nós podemos dizer com coração sincero, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esse versículo não está apenas aí com uma frase pendurada aí em algum lugar na parede. Esse versículo se tornou uma realidade divina em nosso coração e em nossa vida. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz no meu caminho. É espírito e é vida. Portanto, não é interpretada, mas é aceita, absorvida, para que se torne uma revelação para nós. Também Pedro, especialmente no que diz respeito ao retorno de Jesus Cristo, ele exclamou que não seguimos fábulas inventadas por nossa própria inteligência, mas eu leio aqui, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas com os nossos olhos de sua gloriosa majestade. Que testemunho! Não são fábulas, não é que outros inventaram ou disseram. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que existia desde o princípio, isso nós vos anunciamos. Testemunhas oculares, testemunhas com os seus ouvidos, homens que testemunharam tudo, até mesmo a ascensão. E como acabamos de celebrar a ascensão, deixe-me ler esse texto maravilhoso de Lucas 24 e também Atos Apóstolos 1. É simplesmente sublime o que está escrito aqui e o que realmente aconteceu. Lucas 24, versículos 50 e 51. Em seguida, conduziu-os para fora da cidade até perto de Betânia. Então, levantou as mãos e os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Isso realmente aconteceu. Não é uma história. Com nosso Senhor, tudo aconteceu na realidade. Seu nascimento foi dito aos pastores: encontrarão um menino recém-nascido envolto em panos numa manjedoura. E esse foi assim. Tudo com nosso Senhor foi real. De fato, aconteceu fisicamente. Talvez eu enfatize isso porque há quem queira espiritualizar o retorno de nosso Senhor. Que ele tenha vindo espiritualmente. O Senhor veio em carne, fisicamente. E quem não confessa que Jesus veio em carne, tem o espírito do anticristo. Assim escreve João. E quem não confessa que ele voltará da mesma maneira, isto é, fisicamente, como ele subiu ao céu, também tem o mesmo espírito anticristão. E aí, não há desculpa para isso. Pelo contrário, no momento, não podemos somente provar o espírito, mas também separá-los diretamente um dos outros, porque a palavra já fez a prova. Precisamos apenas saber de que lado estamos. E assim, o teste também, a prova é simples. Não, está escrito, mais precisamente em Atos Apóstolos, no capítulo 1, e aqui são os versículos 9 até 11. Após estas palavras, ele foi elevado diante dos olhos deles, uma nuvem o envolveu e o ocultou de sua vista. E enquanto ainda olhavam fixamente para ele, enquanto subia ao céu, de repente apareceram dois homens vestidos de branco ao lado deles, que disseram: homens da Galileia, por que ficam aí olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu do meio de vocês retornará da mesma maneira que o viram subir ao céu. Essa é a verdade bíblica sobre o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. No dia de Pentecostes, ele veio no Espírito para tomar morada em sua congregação, nos corações daqueles que foram redimidos pelo sangue, reconciliados com Deus e nascidos de novo pelo Espírito para uma viva esperança, a fim de tomar morada neles, pelo Espírito Santo. Quanto ao seu retorno, porém, o mesmo Jesus que foi nascido neste mundo, que aqui viveu, comeu, bebeu, sofreu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, que morreu, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. Esse mesmo Jesus retornará da mesma forma como ele subiu ao céu. E quando ele retornar, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, com um toque de despertar, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, então os que dormiram em Cristo virão com ele, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados e juntos seremos levados para cima, arrebatados em corpo, com corpo transformado. Pois assim está escrito em 1 Coríntios 15, o que é corruptível, passageiro, vestirá a incorruptibilidade, o que é mortal, vestirá a imortalidade. E assim como todos nós levamos o corpo terreno, assim teremos o corpo espiritual, o corpo glorificado, o corpo de ressurreição. Essa é a verdade bíblica. E para acrescentar ainda isso, de 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, ainda não se manifestou o que seremos, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A noiva encontrará o noivo. Ela o verá e celebrará com ele a ceia das bodas. Que Deus nos conceda graça até o fim. Eu gostaria de encorajar-vos com o seguinte pensamento. Se vocês sabem que Deus começou em vocês a boa obra, então vocês deveriam saber também que Ele a finalizará. Pois assim está escrito: Ele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará, o finalizará no dia de Jesus Cristo. Mas se houver alguém aqui em quem essa obra de Deus ainda não tenha começado, então que seja hoje, pois onde nada começa, nada pode progredir nem ser finalizado. Em algum momento, Deus precisa fazer o começo conosco, para que nos tornemos uma nova criação, que vivenciemos a Deus e lhe permitamos, então, continuar a agir em nós, até que, pela graça, possamos ver a consumação. Somente algumas frases, resumindo, poderia ser dito: nós vivemos nos últimos tempos, nós vemos o desenvolvimento em todas as áreas, mas nossa principal preocupação é o que está em primeiro lugar agora, a saber, o cumprimento da última missão da congregação, que é o chamado para fora de todos aqueles que ainda estão dispersos entre todos os povos, línguas e nações, em todas as denominações e comunidades. Nós cremos que há muitos ainda na Igreja Católica, muitos na Igreja Evangélica e muitos nas igrejas livres que buscam a Deus, mas eles ainda não ouviram nada sobre isso, ainda não ouviram o chamado para sair. Não nos colocamos acima deles, pelo contrário, nós queremos nos colocar entre eles e levar-lhes a gloriosa mensagem da salvação e da graça e fazer com que todas as pessoas saibam mais uma vez que diante de Deus todos são iguais, mas também isso tem que ser dito: todo ser humano que nasce nesse mundo nasce da mesma maneira e continuará a nascer da mesma maneira. O pai pode ser santo, a mãe pode ser piedosa, os pais podem ter lido a Bíblia de manhã, ao meio-dia, à noite, podemos ter sido pessoas de oração. Todo nascimento natural continua sendo um nascimento natural. E todo ser humano que nasce naturalmente nesse mundo separado de Deus. E ninguém é unido a Deus por meio de algum ato religioso. É necessário uma ação divina em nossa vida. Antes de podermos vivenciar de alguma forma ação divina em nossa vida, precisamos compreender que Deus, Ele já agiu em Cristo, essa obra divina em Cristo. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Portanto, não precisamos olhar para outras pessoas e dizer, sim, talvez uns sejam católicos romanos, outros ortodoxos gregos, outros luteranos evangélicos e os demais qualquer outra coisa. Isso não adianta nada. Todos nossos filhos, nossos pais, nossos antepassados, desde Adão, nasceram nesse mundo sob a mesma condição. E é por isso o apelo, a menos que alguém nasça de novo, seja quem for que seja. Vocês acham que os filhos profetas eram salvos? Eles nasceram exatamente da mesma forma e chegaram a esse mundo como todos os outros. Por isso, porque Deus é justo, Ele fez assim. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão trazidos à vida. Bem-aventurada a pessoa que conscientemente aceita e recebe Jesus Cristo, que simplesmente reconhece, eu estou separado de Deus, eu ainda não nasci de novo, eu apenas nasci nesse mundo, li um pouco da Bíblia, fui um pouco piedoso, tive medo assim e assim por diante, e não quero me perder, mas com a mão no coração, você já teve uma vivência real com Deus? Você sabe de um dia, de uma hora na sua vida em que você orou intensamente, lutou, em que houve também arrependimento, ou onde houve oração, uma luta, um reconhecimento, estou perdido, eu sou um pecador, Senhor, não sou digno de que Tu venhas até mim. Acolhe-me, aceita-me, perdoa-me, salva-me. Já vivenciamos todos isso, que então a essa oração que pode estar impregnada de lágrimas, que de repente segue algo completamente diferente, um louvor, uma adoração, convicção pelo Espírito nos é concedida, segundo a palavra da Escritura, o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que nos tornamos filhos de Deus. Que simplesmente uma paz que excede todo entendimento humano encha o nosso coração, para que possamos cantar assim do fundo do nosso coração. Quando a paz de Deus penetra na minha alma, então o meu coração se alegra e exulta. Eu lembro muito bem desse dia, dessa hora. Eu esqueci muitas coisas na minha vida, mas as vivências com Deus, elas permaneceram comigo. E vocês podem crer em mim. Eu sou apenas um ser humano como todos os outros, mas eu gostaria de rever no Senhor todos aqueles a quem tive a honra de pregar. E talvez por isso também essa pregação assim insistente, deixem-se reconciliar com Deus. Hoje, aqui, neste lugar, podemos ter nossa vivência com o Senhor. Vamos até Ele. Ele não rejeitará ninguém. Pelo contrário, Ele disse, vinde a mim, eu vos darei descanso para as vossas almas, eu vos refrigerarei. Seria maravilhoso se todos pudéssemos estar juntos assim no Senhor. E eu creio que Deus vai conseguir isso com todos nós. Gostaria de encerrar com essa frase. Se houver alguém ainda a quem Deus ainda não tenha começado, deixe hoje fazer o começo no seu coração e você vivenciará que Ele continuará e que Ele completará para o dia do seu futuro. Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos nos levantar. Vamos orar. Pai Celestial, receba gratidão profunda ao Senhor por ainda estares atuante, por ainda falares através da Tua palavra, por ainda chamares, por ainda concederes graça, por atraíres a Ti por perdoares todas as culpas, por apagares todos os pecados. Amado Senhor, nós sentimos a Tua presença. Tu estás aqui. A Ti seja adoração. Conceda agora a todos aqueles que levantaram suas mãos para Ti a fé em Ti como o seu Salvador. Que eles agora Te vejam na cruz pela fé e saibam, Tu morreste também por eles. Tu também ocupaste o lugar deles, clamando no lugar deles. Meu Deus, por que me abandonaste? E no instante seguinte, quando a lança perfurou o teu lado e o sangue jorrou para a salvação, nós fomos reconciliados com Deus. Também vocês que levantaram suas mãos agora já foram lá reconciliados com Deus. Aceitem a reconciliação e o perdão agora. E que o Senhor vos conceda uma oração, seja quando for para isso, uma oração para que vocês mesmos recebam a convicção por meio do Espírito de que vocês são sua propriedade. Vocês já o são, mas o Senhor quer conceder-lhes essa convicção de forma totalmente pessoal. Então, não estará apenas na Bíblia, não terá sido apenas o pregador que a dizê-lo, mas vocês terão um testemunho pessoal de que vocês são uma propriedade do Senhor. Grande Deus, juntos te pedimos, começa algo novo em todos nós. Nós oramos por uma nova vivência, Senhor, contigo. Oramos hoje por isso. Nós precisamos, Senhor. Queremos nos aproximar de Ti. Queremos estar à Tua disposição com o nosso tempo, com os nossos recursos, com tudo o que temos. Queremos pertencer a Ti. Fiel Senhor, eu Te agradeço pelo que Tu fizeste nesse culto. Tu fizeste grandes coisas. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Juntos, nós pedimos agora por toda a Europa. Nós pedimos por todos os crentes e por todos aqueles que ainda virão a crer, Senhor, pois assim Tu expressaste na oração sumo sacerdotal. Não rogo somente por eles, mas por todos os que, por meio da palavra deles, virão a crer. Amado Senhor, assim Tu oraste em João 17, também por todos aqueles que ainda virão a se tornar crentes. Senhor, nesse tempo, podemos crer, como diz a Escritura, em Ti, em todas as promessas, e nós contamos que todas serão cumpridas. Agora, nos consagramos a Ti. Todos nós que estamos hoje aqui, queremos nos consagrar novamente a Ti. Purifica-nos, santifica-nos e vem com a santa unção, com o poder das alturas sobre todos nós e nos acrescenta como membros que foram vivificados no Teu corpo. Se Tua cabeça determina, governa, conduz tudo segundo o Teu conselho e a Tua vontade. Oramos especialmente pelos países de língua alemã. Em primeiro lugar, Tu abençoaste no tempo da reforma religiosa, abriste o caminho. Agora Tua palavra voltou para o outro lado do oceano, quase ao ponto onde surgiu de forma particularmente nova a bons 400 anos. Amado Senhor, os teus caminhos são maravilhosos. Temos apenas um desejo, ser parte do que tu fazes em nós, ó Senhor. Nós oramos por todos os países vizinhos, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Oramos pela Europa Central como um todo, pela União Soviética. Senhor, agora podemos, juntos na fé, pedir que tu inicia a tua última marcha de vitória. Tu podes contar conosco, Senhor. Muitas vezes te decepcionamos, perdoa-nos. E sabemos que é difícil para ti confiar plenamente em nós, porque falhamos tantas vezes. Ajuda-nos. Aceita-nos como somos. Torna-nos fiéis, torna-nos verdadeiros, equipa-nos. Tira tudo que possa existir entre nós e guia-nos pelo teu Espírito. Haja e governe em nosso meio e em nossas vidas. A ti seja confiada a tua obra. Nós estamos à tua disposição. Tenha o teu caminho de acordo com o teu plano com todos nós. Louvado e glorificado sejas tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.